Para ilustrar a importância do ciclismo de pista brasileiro nos anos 80, é só ter em mente que antes deles, apenas um ciclista conseguiu uma vaga olímpica no velódromo, Anésio Argenton, nos anos 50. E depois, também só um outro ciclista conseguiu voltar às pistas, Gideone Monteiro, no Rio, em 2016. Nessa época, foram moldados grandes nomes da nossa modalidade, como Mauro Ribeiro, Antônio Carlos Silvestre e Fernando Louro, medalhista pan-americano e representante olímpico em 3 edições, 80, 88 e 92. E é com ele que a gente tem a honra de conversar agora. Fernando Louro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Eu que agradeço essa oportunidade, sempre um prazer falar um pouco das nossas histórias e estar sempre sintonizado com o pessoal que curte o ciclismo e que realmente deseja um futuro melhor para essa modalidade tão bonita.
Ô Louro, as suas histórias a gente vai contar aqui durante o programa, mas você acha que é exagero dizer que a geração de 80, 90 foi a geração de ouro da pista brasileira?
Olha, acho talvez em matéria de resultados, acho que sim. Foi um período muito legal ali que começou com uma história, talvez até por sorte, né, de nós, os integrantes daquela época, começou a haver um novo formato na divisão das categorias e começou justamente ali perto do ano de 78, já foi o primeiro, ou melhor dizendo, o segundo campeonato pan-americano de júniors, né? Então, aí foi a primeira participação do Brasil nessa categoria, e daí começou a ter um grande aparecimento de valores em paralelo com até a própria inauguração do novo velódromo da USP. Essa geração teve uma oportunidade, primeiro, de já começar a ter uma experiência internacional desde cedo, e ter um velódromo que, para os padrões da época, era considerado até um dos melhores do mundo. Com isso, depois da própria categoria de júniors, os atletas foram se desenvolvendo, tendo participação nos campeonatos pan-americanos, mundiais, jogos, etc., com resultados bem expressivos. Então, se você falar em matéria de, vamos dizer, coleta de títulos de medalhas, creio que foi a melhor fase do ciclismo de pista.
Alguns desses tempos, né, a gente teve o recorde do Silvestre, a gente teve o Campeonato Mundial Júnior do Mauro Ribeiro, a gente teve alguns feitos aí, algumas marcas que inclusive duraram muito tempo, né? Eu lembro que o quilômetro do Jamur, ele ficou recorde até bem pouco tempo, foi batido pelo filho do Adi Romeu, pelo Davi, já na época do Velódromo de Madeira. Naquela época, Louro, a gente tinha a USP como um grande centro, tinha o Velódromo de Curitiba. Como é que era a cena do ciclismo de pista, né, naquele período?
Bom, ali, além de Curitiba e a USP, a gente também tinha o Velódromo de Contagem, que também foi uma tentativa de se expandir um pouco o ciclismo de pista. Mas a grande concentração realmente acontecia aqui em São Paulo, até em detrimento que as próprias equipes, né, mais fortes estavam concentradas aqui no grande ABC, né, contando com São Paulo também. Isso facilitava muito os atletas tivessem um local perto dos seus locais de alojamento ou de domicílio, e isso trazia uma grande vontade de participação. E também havia bastante campeonatos, né? A gente tinha um campeonato bem legal que chamava Taça Brasil. Também havia também que foi o grande impulsionador de tudo isso, como eu falei, a Caloi também na época, através da administração do seu Bruno Caloi, para equipar o velódromo e dar condições de ter uma participação mais legal de todos os interessados em se desenvolver na pista, acabou comprando muitas bicicletas de pista. Eu conheci o velódromo praticamente quando ele foi inaugurado e eu era da categoria juvenil ainda, era 14, 15 anos. E a gente tinha ali uma bicicleta preparada, que nada mais era, que era uma Caloi 10, com gancheira virada para trás e marcha fixa, né? Pneu era igual, ar era igual, guidão, era uma Caloi 10. Mas assim, para um menino que está começando, estava ótimo, estava perfeito. E tinha ali uma variação de tamanhos também, eu sempre fui alto, tinha minha bicicleta do meu tamanho, tinha de um cara mais baixo. E para a categoria, já contando com uma categoria já mais avançada, também tinha uma 30 ou 40 bicicletas da marca Zeus, né, de pista também. Então, você chegava lá na Taça Brasil, queria treinar antes da Taça Brasil, tal, você ia lá, apresentava a tua carteirinha, independente de que estado você era, escolhia a tua bicicleta. Claro, não tinha, às vezes, bicicleta para todo mundo, então, às vezes, quem chegava mais tarde não podia pegar uma de um tamanho adequado, mas tinha uma bicicleta. Bicicleta de pista, ela é muito cara, né? Mesmo naquela época, na proporção com uma bicicleta de estrada e pelo que ela tem de equipamentos, ela é muito cara, né? Então, assim, não era todo mundo que podia ter. E a nossa geração, quando ela veio, realmente teve essa oportunidade de ter o equipamento, de ter o local para treinar. E isso se levou, para você ter uma ideia, a seleção que foi montada para o segundo campeonato de júniores, que foi em 79, na Venezuela, ela praticamente depois se tornou praticamente a base da seleção adulta de 87 para os Jogos Pan-Americanos.
Fernando, você falou uma palavra aqui que me deu um arrepio, que é Zeus. Eu fiz parte da geração desse virtuoso do ciclismo anos 70, 80, e uma bicicleta que ficou na minha memória foi a Zeus, espanhola. Eu até ano passado consegui achar uma, mas estava só nos Estados Unidos, vermelha, linda, do meu tamanho. E aí, usando o gancho da emoção, qual é a emoção que está na sua memória de começar a competir em pista?
Olha, como eu falei, eu participei desde a inauguração do velódromo, né, ali 15 anos. E eu me lembro que o técnico da Caloi, ele era o Juan Timón, e também era técnico da seleção, e sempre foi um cara que acompanhou bastante a gente, né? O velódromo estava para ser inaugurado e ele pediu para o meu pai que me levasse lá no velódromo para conhecer, para entender o que era aquilo, né? Quando eu entrei, né, no velódromo, assim, poxa, eu tinha talvez 5 meses de ciclismo federado, né? Eu nem sabia o que que era um velódromo. Quando eu olhei aquelas paredes, eu falei, não é. Aí o Timão me aparece com a tal bicicleta Caloi 10 adaptada. Vai lá, não, olha, ele só me deu lá algumas dicas, fala, mas não anda devagar, porque aqui na USP era bem inclinado, né?
Concreto,
Não
né?
é concreto, mas era lisinho, era uma coisa assim fantástica, estava recém-inaugurado mesmo, ou nunca tinha sido usado, sabe? Era uma coisa assim que não tinha ainda sofrido qualquer ação de intempéria, nada, né? Eu comecei a andar na corda, aí você vai, daí você vai subindo um pouco mais, vai subindo um pouco mais. Nossa, quando eu consegui rodar perto da grade, aquilo foi uma coisa indescritível, né? Foi assim uma. Aí você começa a fazer as manobras, aí você começa a se soltar, né? Para mim, essa que foi a maior experiência que eu tive, assim, de lembrar de uma sensação, de andar no velódromo, foi essa.
Ô, Louro, você falou sobre a relação entre ciclistas de pista e estrada, mas você correu nas duas. Como é que era essa relação? Se o pessoal, você saía para rodar com todo mundo, você tinha momentos que você só fazia pista, momentos que você só fazia estrada, como dividia?
Não, sempre teve, assim, o calendário, ele às vezes tinham provas que acabavam conflitando umas com as outras, ou às vezes a gente tinha até provas no sábado e depois tinha que correr na estrada no domingo, né? E era uma coisa, tipo, lá no velódromo de Contagem, em Minas Gerais. Poxa, eu me lembro que teve uma prova no sábado e depois no domingo teve uma prova que era tradicional, que era a Copa em Confidência, que era Belo Horizonte Ouro Preto. Pô, é bem dura, era uma coisa bem. E eu não me dava muito bem nesse sentido, né? Quando tinha provas de arranque parado, no dia seguinte, assim, eu sentia bastante.
Mas
Mas,
você deve ser um belo passista, né?
sim, as minhas provas sempre foram, assim, relacionadas a levar em conta o passo mesmo, né? O ritmo, né? Não tanto em coisa de explosão e sprint, eu não era minha praia, mas eu gostava muito de fazer uma prova que era a prova de pontos, né? Que chamava de meio fundo, e essa sim, ela demandava bastante sprints durante a prova, a corrida, cada 5 voltas tinha um sprint, e eu sprintava melhor na pista do que se fosse uma prova da mesma característica na estrada.
Ô, Louro, você tem três experiências olímpicas, né? 80, 88 e 92. O que que você guardou de cada uma delas? Eu imagino que a de 80 você é muito novo, é uma experiência completamente diferente da de 92.
Ah, sim. A de 80, ela foi a mais marcante por todos os aspectos, né? Primeiro, por ser a primeira vez ninguém esquece, né? Segundo, porque foi uma Olimpíada assim que Eu batalhei muito, não só para ser o corredor olímpico, mas também para me firmar na categoria de elite, primeira categoria, como a gente chamava lá, né? Inclusive, foi a primeira viagem que eu fiz assim para a Europa, que era a nossa meca do ciclismo, que era a Itália, participando em algumas provas também na antiga Tchecoslováquia, na Alemanha. Então, quer dizer, veio todo um pacote junto, né, pré-Moscou. E eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Depois, para Seul, ainda a gente teve uma passagem para tentativa para ir para Los Angeles. Isso foi muito frustrante, no sentido que também eu estava muito bem, tanto eu, Silvestre, o próprio Mauro Ribeiro. A gente tinha um índice para rodar na perseguição por equipe e na perseguição individual. Na por equipe, a gente não conseguiu realmente chegar no índice que o Comitê Olímpico pedia, mas na perseguição individual, a gente fazia uma tomada de tempo e a gente fazia isso geralmente no sábado. Puxa vida, aí a gente estava tão morto, mas tão morto de treinar, que um dos nossos amigos, né, que inclusive já faleceu, que era o Hans Fischer. Ele simplesmente desistiu no meio do caminho, né? E a gente estava na Cidade do México, treinando onde o Francesco Moser fez o recorde da hora, né? A gente estava naquele velódromo ali. E aí, puxa, cara, a gente morto, assim, morto, mas já não aguentando, estresse total, assim, uma coisa fora do comum, mas tanto Mauro, Silvestre e eu, a gente conseguindo rodar ainda, tipo, um segundo abaixo do índice. A disputa estava entre os três ali, para quem ia e não ia. Num belo sábado, fomos fazer a tomada de tempo, né? O Timon, que era o nosso técnico, como eu já citei anteriormente, chegou e falou assim: Ô, Fischer, vem cá, larga do outro lado lá para servir de referência para o Silvestre. E ele estava parado, mas ele nem treinava, nem pegava na bicicleta já a semana toda ali, sabe? Uma coisa. Ah, tá bom, vou, né? Só para o Silvestre pegar uma referência, né? Para o famoso coelho, né? Ah, deu o primeiro quilômetro, o cara na frente do Silvestre, no segundo na frente do Silvestre, no terceiro na frente do Silvestre, acabou e ele fez 4 segundos a menos do que nós três. Aí, bom, o cara tá fora da Olimpíada, né? Tá, ficou de boa a semana toda. Não, não, vai ele e vocês estão fora. Ah, aquilo foi um banho de água fria e não teve jeito. Depois a gente ainda foi para um Pan-Americano. O Fischer não fez nada de resultado. O Silvestre foi vice-campeão Pan-Americano. Eu ainda consegui também uma medalha de bronze no meio fundo e não teve jeito. O Fischer acabou indo mesmo, que a continuidade foi provada que ele não era o melhor, né? Depois veio o Seul. O Seul foi assim uma coisa bem, a minha visão pessoal da coisa. Estava fazendo a prova de meio fundo, uma classificação de 30 quilômetros, e eu levei um tombo sério, né, na classificação. Até foi legal que saiu, legal entre aspas, né, saiu em tudo quanto é jornal, né, que era uma das primeiras provas das Olimpíadas, saiu no jornal até do Japão.
Também mais
Aí.
divulgado de quando você ganhou medalha, né? Uma dessas coisas de imprensa.
todo mundo vai atrás disso, né? Lembro que me consegui levantar, consegui terminar a prova, consegui me classificar, mas aí eu fui depois para o dia seguinte, eu fui já na perseguição por equipe e realmente eu não sei, eu estava num dia muito ruim e acabei comprometendo o melhor resultado da equipe. Todo mundo falando, poxa, uma equipe feita por dois velocistas, né? Eu falei, não, não, mas quem foi o responsável pelo mau desempenho fui eu, porque realmente, sabe quando você acorda assim, que você não dorme direito, que você está todo esfolado e tal, e eu não tive uma boa noite de descanso, acabei comprometendo. Então, para mim, foi uma pena, assim, foi uma pena, porque eu acho que a gente poderia ter ali um resultado bacana, né? Não, longe de medalha, mas poderia ter rodado no sentido de bater até algum recorde brasileiro.
Fernando, um exercício de futurologia do túnel do tempo. O que que você acha que seria o ciclismo hoje no Brasil se esse momento virtuoso tivesse continuado dos anos 80, 90? Você acha que o ciclismo brasileiro, hoje a gente tem o Avancini, por exemplo, na elite do mountain bike. Você acha que a gente, na pista e na estrada, teria brasileiros como a gente vê colombianos, por exemplo?
Nossa, isso é sempre uma pergunta muito difícil de responder, a gente vive uma condição de sociedade muito diferente, né, do que talvez seja em outros países. E eu sempre falo isso, né? Naquela época, o degrau entre o ciclismo brasileiro e o ciclismo europeu, mundial, a escada, talvez, né, ela tinha menos degraus, né? Hoje é uma escada muito mais longa, porque você tem uma série estrutural do ciclismo lá de fora, né, comparado com daqui, muito diferente. Então, aqui você hoje tem o problema social, você tem o problema econômico, o problema de segurança. Eu, de maneira nenhuma, atribuiria uma falta de competência ou de qualidade dos ciclistas hoje que estão por aí. Eu simplesmente tenho pena deles fazerem parte de um contexto aonde não existe qualquer coisa que se direcione para um esporte. Isso não só no ciclismo. Talvez se houvesse ali naquela época, a gente está falando assim, tinha o seu Bruno Calói, dono de uma fábrica de bicicletas, cujo interesse não era promover a sua marca. Ele gostava do esporte e tinha dinheiro. Depois veio o Fernando Nabuco. Fernando Nabuco também um cara que de bom relacionamento poderia trazer maiores recursos além do que o Comitê Olímpico poderia oferecer para ele desenvolver um trabalho. Se a gente conseguisse trazer essa linha para hoje, a proporção que hoje a gente tem de praticantes de bicicleta, naquela época não tinha nada comparado, mas tínhamos essas duas figuras. Depois veio também o João Paulo Diniz, que tentou também fazer alguma coisa nesse sentido, mas que acabou batendo em alguma coisa que realmente a gente não sabe por que não vai andando. Então, se realmente tivesse, dentro desse número de praticantes, tem aquele empresário que possa gostar do ciclismo, que possa entender e transformar o ciclismo numa ferramenta para se atingir algo dentro de um país chamado Brasil, aí pode ser que, transportando ou criando novos valores desde aquela época, a gente hoje poderia estar junto com uma Colômbia, como você falou, ou como uma Itália, uma França, ou até mesmo como uma Grã-Bretanha, né?
E por onde você começaria essa retomada, Louro? Hoje o velódromo da USP permanece fechado, né, há décadas, mas a gente tem um velódromo olímpico no Rio de Janeiro.
Ah, Leandro, acho que são dois pontos extremos. É justamente criar. Até eu me lembro que eu tive meu primeiro contato com o velódromo com 14, 15 anos. Eu me lembro que quando foi os Jogos Pan-Americanos de Cuba, o Clóvis Anderson e eu fomos para Pensilvânia, porque lá tinha uma cidade, Allentown, né, que ele era um centro de treinamento dos ciclismo de pista americano. E antes de a gente começar a treinar, estavam já na pista assim um bando de garotos assim de no máximo 10 anos, que eles até chamam de piuís, né, e estavam ali justamente já fazendo os primeiros movimentos de bike, os primeiros fundamentos do ciclismo e tal. Hoje eu acho que por esse boom de usuários que a gente está tendo, pode ser que a gente comece a ter uma integração dos jovens com a bicicleta, porque era uma coisa que estava um pouco distante, né? E também uma participação mais efetiva no ciclismo lá de fora, porque não adianta, nada faz com que você treine melhor do que uma corrida. Na minha visão, pelo menos, você tem que estar lá no meio do pelotão, atacando, puxando, arrancando, com o coração na boca e acabou. Essa parte que eu acho que está mais difícil da gente conseguir. Porque justamente a federação, por sua vez, eu não tenho conhecimento como é que está o calendário de provas hoje, mas parece que não tem mais provas de estrada, parece que não acontece muita coisa mais no ciclismo brasileiro, além do que, até desculpa se eu estou falando coisas que não são corretas, mas parece que fica mais aquele negócio do ciclismo de circuito e com uma motivação praticamente zero. Então, enquanto a gente não tiver um desenvolvimento, entender aonde a gente quer chegar, até esquecendo um pouco o passado, porque, claro, o que se aplicava naquela época não se aplica hoje, mas entender O que as outras nações estão fazendo é uma equação difícil da gente tentar resolver, porque principalmente o fator financeiro está cada vez tornando a coisa mais distante. Eu, sinceramente, sou muito cético em ver alguma coisa nesse sentido acontecer.
Agora, Fernando, o que a gente pode fazer? Lembrar de histórias como a sua, para que a gente se inspire nessas emoções e essas emoções provoquem movimentos e provoquem ações. E isso eu queria agradecer o prazer da gente estar conversando aqui. As emoções que você relatou, as vitórias que você compartilhou com a gente, dela deixar registrada e resgatada na memória, que sirva como semente para pessoas se inspirarem nisso e criarem um novo ciclo. Então, obrigado.
Poxa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre há alguma coisa que possa ser aproveitado, principalmente sabendo que já houve resultados bem expressivos por uma geração e que isso pode também ser repetido no futuro.
E também quem quiser te acompanhar, toda quarta-feira você está contando essas e outras histórias do Movimento Central, né? Que é um programa bem legal que envolve não só você, mas também outras figuras relevantes do nosso ciclismo.
É, isso mesmo. A gente está lá com um trabalho com o Ricardo Arapi, está participando o Mauro Ribeiro, Rafael Campos, o Ale Ribeiro. E assim, é uma coisa mais descontraída, mas é sempre com um assunto interessante. Um abraço.
Thank you.